Falar sobre transtorno alimentar é falar sobre doença. E doença a gente pode entender como a forma de se ajustar ao mundo. Talvez a gente olhe para um transtorno alimentar e pense que não é a melhor forma de se ajustar, mas se levarmos em consideração a história de vida e o contexto em que a pessoa vive, perceberemos que não só faz sentido, como muitas vezes é o que a protege de outras experiências que seriam insuportáveis para ela. A doença e o sintoma precisam ser olhados não como um inimigo a ser aniquilado, mas como uma mensagem, um sinal de alerta, pois aquele corpo está fazendo o melhor que pode com o que tem naquele momento. No caso de pessoas com algum transtorno alimentar, é legal olhar para a relação que ela tem com a alimentação. Como ela se relaciona com o alimento, com o momento da refeição, com o ato de comer e também com o corpo e com as próprias emoções. É comum que pessoas com compulsão alimentar comam depressa, às vezes sem mastigar direito o alimento. A pergunta é, o que isso tem a ver com a forma como ela se relaciona com as pessoas e com o mundo? O que ela engole em vida, sem mastigar, sem se perguntar, se realmente precisa? Nesse exercício de entrar em contato com o que sente, tanto no momento da refeição como em outras situações ao longo do dia, podem surgir emoções como raiva, frustração, culpa, entre outros. Assim, a pessoa vai ter noção do que realmente está precisando e o que ela está buscando através dessa comida. Comida essa que geralmente está ligada a sensações de conforto, segurança, cuidados, amor. Dessa forma, o contato com a comida traz prazer momentâneo, mas não satisfaz plenamente as necessidades, porque as necessidades reais são outras. Então, no ato de comer, ao invés de se preocupar com a quantidade de caloria que está sendo ingerida, seria interessante observar do que realmente está fugindo ou com fome. Talvez nesse caso, o problema central não consista na alimentação, mas sim no controle da própria ansiedade. Muitas pessoas que desenvolvem a compulsão alimentar têm dificuldade para separar o que é dela e o que é do outro, o que cria uma distância entre ela e ela mesma. Essa conexão perdida acaba gerando um modo de existir adaptativo e distante da própria individualidade. Daí a dificuldade para perceber as próprias sensações, como por exemplo, a fome. Observar o próprio corpo em relação à fome é uma forma de exercício de consciência corporal, mas também é necessária a consciência e aceitação da forma que esse corpo tem. Se acostumar com ele, se acostumar a se olhar no espelho e ver o que tem de bonito, querer sair desse padrão de só apontar falhas. Se sentir no direito de ser livre e feliz nesse mundo, por mais que pareça existir uma pressão externa para que nos encaixamos em um padrão surreal. Por mais que aquela vozinha lá no fundo insista que estamos sendo mentirosas. Não estamos, só nos acostumamos com a autocrítica. É importante nos reconectarmos com esse corpo real e com nosso eu interno, se adequar à própria pele e se perceber como sujeito ativo, único e autêntico. É interessante observar que esses transtornos, tanto os que se configuram uma aversão à comida, quanto os que giram em torno do comer compulsivamente, estão quase sempre relacionados ao medo de ficar gordo. E aí, no mundo em que a gordura é tão negativamente vista, soa estranho que a psicanalista Suzy Orbach defenda que as mulheres que são gordas porque querem. Pois bem, eu chamei a Aline Reis, a nutricionista que me indicou esse livro, para explicar isso melhor pra gente.
Olá, pessoal. Aqui quem fala com vocês é a Aline Reis. Eu sou nutricionista, sou mestre e doutoranda em ciências da saúde. Atualmente trabalho como professora universitária e sou uma apaixonada pela área do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal. E tenho estudado bastante sobre a abordagem comportamental da nutrição. Hoje eu vim aqui falar para vocês a respeito de um livro que me marcou muito, A Convite da Joana. Bom, então, como eu disse para vocês, eu vou fazer uma resenha sobre um livro que eu li recentemente e eu até indiquei a leitura para Joana, ela, assim como eu, se surpreendeu bastante com a leitura. O livro é Gordura é uma Questão Feminista. Ele foi escrito por uma autora que chama Suzy Orbach. Não sei se é exatamente assim que se pronuncia. É uma autora britânica. E esse livro foi escrito, pasmem, no ano de 1978. Ou seja, mais de 40 anos atrás. E é um livro que a tese dele é referente à compulsão alimentar nas mulheres, sob uma perspectiva feminista e psicanalítica. A autora é uma analista, e ele traz como tese, né, de que a compulsão do comer nas mulheres é uma reação à sua posição social. Eu trouxe aqui uma citação Já adianto para vocês que na leitura eu fui marcando, assim, ele é todo marcado. Eu marquei quase todas as páginas porque sempre tinha frases muito marcantes, é um livro muito marcante. E aí uma citação que eu marquei aqui para falar para vocês é que nenhum conselho a respeito de dietas poderá ajudar uma mulher a emagrecer permanentemente se as verdadeiras causas não forem reconhecidas e trabalhadas. E isso me marca muito na visão que eu tenho da nutrição hoje, em que a gente percebe que não é simplesmente passar uma dieta, a pessoa seguir e emagrecer, que existem muitos outros fatores por trás disso. Então esse livro vem muito de encontro com aquilo que eu acredito hoje dentro da nutrição. Um outro ponto que é colocado no livro é que a compulsão do comer é um protesto individual contra a desigualdade dos sexos. E aí, quando a gente fala que esse livro foi escrito em 1978, a gente pode pensar assim, nossa, mas naquela época as coisas eram muito diferentes. Só que as questões que a autora pontuou durante toda a leitura, elas me chamaram a atenção porque são vivências que eu tive. Hoje eu estou com 27 anos e eu tive várias das vivências que ela descreve em um livro que foi escrito há mais de 40 anos, e isso nos leva também a uma reflexão sobre quanto que nós precisamos de evoluir nessa questão do patriarcado, do machismo, que ainda é muito presente. Então, se coisas que ela escreveu lá em 1978 ainda fazem tanto sentido em 2020, a nossa luta precisa se fortalecer ainda mais. Isso me chocou, sabe? Por ser tão atual, mesmo tendo sido escrita há tantos anos. Então, ela aborda sobre principalmente a compulsão alimentar, ela fala um pouquinho sobre outros transtornos mais no final, mas especificamente abordando principalmente a compulsão. E, de uma maneira geral, não só a compulsão alimentar, mas todos os transtornos, eles são mais prevalentes em mulheres. A grande maioria dos acometidos são pessoas do sexo feminino. E isso, de acordo com o livro, evidencia que está ligado ao fato de ser mulher na sociedade patriarcal, nessa questão da desigualdade entre os sexos. Então, as mulheres, elas são preparadas para essa sociedade desigual, e isso gera uma enorme ambivalência na relação de mãe e filha. Esse é um ponto muito marcante do livro, que é quando ela fala a respeito dessa ambivalência na mulher na relação de mãe e filha, em que há uma ambivalência da mãe em querer e não querer que a filha seja como ela. A mãe sente que precisa de educar essa filha para essa sociedade patriarcal, para que ela seja submissa a essas diferenças. Afinal de contas, é aquilo que ela aprendeu. Entretanto, por amar a filha, ela quer um destino diferente para a filha. Então, ela quer e não quer que essa filha seja como ela. Por outro lado, quando a gente pensa na ambivalência da filha, a filha também sente essa necessidade de querer e não querer ser como a mãe. Por um lado, ela quer validar essa mãe. Ela quer amar essa mãe através da sua ação de ser parecida com a mãe, de obedecer aquelas regras que estão sendo impostas. Mas, por outro lado, ela entende que ela precisa de ir para a vida, de corromper com esses laços, mas ela se sente como se estivesse traindo a mãe. E essa grande ambivalência na relação mãe e filha, desse querer e não querer ser igual à mãe, desse querer e não querer que a filha seja igual a ela, pode se expressar de diversas formas no âmbito da relação com o corpo e com a comida. E aí a gordura, ela pode ser uma resposta a inúmeras opressões de uma sociedade que ela é sexista. E aí um outro ponto muito bonito do livro é que ele busca um entendimento do que significam a gordura e a magreza para a mulher que tem a compulsão alimentar. E aí, eu dei uma resumida aqui, anotei alguns tópicos, mas ela explica, esmiuça bem os vários possíveis significados que a gordura e a magreza podem ter para essas mulheres. E aí, trago novamente uma citação literal aqui do livro. Antes que a compulsão de comer possa ser abandonada, deve-se investigar os significados da gordura para a própria mulher. Qual o interesse em ter excesso de peso e em ficar obcecada com a comida? Se puder compreender como a gordura lhe era conveniente, poderá começar a abandoná-la. Então, isso me marca muito no livro, Porque muitas das vezes, uma crítica até para as classes profissionais, do nutricionista, do médico, a gente foca muito nesse emagrecimento, em passar uma dieta ou um tratamento medicamentoso ou mesmo uma cirurgia, e não busca tanto esses valores que estão por trás dessa gordura. Por isso que tem gente que faz cirurgia plástica, que faz cirurgia bariátrica e depois reganha esse peso. Então, alguns exemplos que a autora traz sobre os possíveis significados de gordura na experiência dela com vários grupos de mulheres com compulsão alimentar. Então, emergem alguns significados como: ser gorda significa ter de esperar ser magra para poder viver. Então, entra naquela questão: eu não preciso de fazer nada agora, eu preciso de esperar eu ser magra, então isso deixa numa zona de conforto. Ser gorda significa estar constantemente tentando perder peso, então ela se ocupa desse processo de querer perder peso e deixa os outros problemas debaixo do tapete. Pode ser como anestesia para sentimentos, como se fosse uma cobertura por meio de uma camada de gordura. Pode ser uma forma de fugir da raiva, de repressão da raiva. E aí eu trago aqui uma citação literal do livro: manifestar raiva é um ato de afirmação. A afirmação para as mulheres é difícil. E aí, muitas das vezes, né, elas sentem-se mais seguras usando suas bocas para alimentar-se do que para falar e se afirmar. Olha que interessante, né? A pessoa prefere usar a boca para comer do que para se afirmar. A gordura também pode expressar a tentativa de se separar dos outros, sendo que uma das maiores vantagens percebidas nesses grupos é a proteção sexual. As mulheres associam muito essa gordura como uma forma de proteção sexual dentro de uma sociedade machista, sexista. Uma forma de destacar-se na multidão, de ser notada diferente, de ser grande o suficiente, de ser grande como um homem. Também um tamanho avantajado como forma de provar a sua existência. Então, são vários significados possíveis, desde a proteção até a expressão da raiva. E aí, um questionamento que a autora nos traz é: como o fato de engordar ajudou as pessoas numa determinada época das suas vidas? E é necessário levar ao indivíduo que está nessa situação, que está buscando esse emagrecimento, se isso tem utilidade para mim agora, né? Qual que foi o fator? Qual dessas vantagens aí eu busquei quando eu estava engordando? Será que isso para mim é útil agora? Tanto na compulsão alimentar quanto na anorexia nervosa, existe um desejo, por exemplo, de descaracterizar o corpo feminino ideal que é definido pela sociedade sexista. Então, será que isso é necessário agora? Também, a gordura é uma forma de desafiar o estereótipo da feminilidade, né? E a gordura também pode servir como uma evitação da competição entre as mulheres. Então, é necessário que esse indivíduo, essa mulher, ela reconheça qual que está sendo aí essa vantagem da gordura, qual que é a vantagem inconsciente de permanecer nesse excesso de peso, para que ela possa aí, finalmente, começar o seu processo de busca de uma forma consciente e saudável pelo emagrecimento. Por outro lado, o ideal da magreza, esse pensamento da magreza, embora ele tenha claramente as suas vantagens, a gente percebe facilmente, principalmente porque a gente está numa sociedade que valoriza muito o corpo magro. Então, é fácil ver esse lado positivo de ser magro. Porém, lá no livro, a autora também nos traz alguns aspectos que não são tão óbvios com relação à magreza. Porque, tá, a mulher, ela deseja ser magra de forma consciente, mas de forma inconsciente existem alguns fatores que a impedem de atingir esse corpo. Então, o livro, ele defende uma tese pouco óbvia, que é de que as mulheres têm medo de serem magras. A gordura tem suas finalidades e suas vantagens. Embora, na nossa sociedade, do padrão de beleza, seja difícil perceber, mas existem as vantagens e finalidades ocultas, como a gente já falou sobre isso. Então, a mulher, ela fica exposta àquelas mesmas coisas de quais tentou escapar inicialmente quando engordou, se ela se torna magra, tá? Ser admirada também não deixa de ter suas dificuldades. principalmente aquelas que são relacionadas à sexualidade. Então, aqui a autora ela nos convida a olhar para esse outro lado, que é esse lado em que a mulher, se ela tem a compulsão alimentar, tem um excesso de peso e aí de repente ela emagrece, aquele buraco que ela tentou tapar com a gordura, ele vai aparecer de novo. Né? Então, ser admirada também não deixa de ter as suas dificuldades. E aí, qual que é a proposta do livro? Procurar novas formas de dizer não e sim para a sexualidade, que é vista como um dos principais problemas aí dessas mulheres com compulsão alimentar, para que essa mulher ela possa ter qualquer peso e ainda assim lutar para definir suas necessidades e seus limites sexuais. Então, trazendo aqui mais uma citação. Desse modo, se a gordura tem sido uma maneira de dizer não ao sexo, devemos usar as nossas bocas para falar e afirmar esse não, em vez de esperar que o mundo magicamente entenda que a comida que acabamos de colocar em nossas bocas é uma tentativa de dizer não. A boca tem duas funções importantes. Permite-nos falar e comer. Por vezes, os comedores compulsivos afligem-se porque não a sabem usar com a primeira destas finalidades. Um outro medo que pode surgir também no sentido de emagrecer é emagrecer e ficar exposta à competição que é tão estimulada entre as mulheres. Então, que se ela se mantém com aquele excesso de peso, ela não vai ser vista como uma rival ali possível para as outras mulheres. E uma outra razão que leva a esse medo de emagrecer é o fato de se perder a desculpa do peso como a razão de todos os problemas. Medo de assumir o controle da vida sem essa desculpa. Porque quando você está naquele peso e ele é o seu maior problema e você tem que emagrecer, o peso acaba se tornando uma desculpa para você não lutar pelas outras áreas da vida. Aquilo que não dá certo, você fala, não deu certo porque eu estou acima do peso. Então, é essa dificuldade de assumir esse controle da vida. Né? São medos inconscientes que estão por trás e que precisam ser trazidos à consciência, de acordo com a autora, para que um processo de controle dessa compulsão alimentar, de uma perda de peso saudável, possa de fato acontecer. E mais para o final do livro, ela traz também uma crítica com relação às dietas e um apoio indireto a um conceito que eu gosto muito, que é o do comer intuitivo. Embora esse termo em si ele não seja mencionado no texto, a ideia que ela traz é a mesma. É um livro anti-dieta que condena as restrições e propõe um retorno aos sinais internos de fome e saciedade, mas que considera todo esse processo, todos esses simbolismos da gordura, da magreza, da questão da sociedade patriarcal, antes de entrar na questão dietética, na questão do comer intuitivo. Então, assim, é um livro que me marcou muito, porque eu estou numa vibe bem feminista, de lutar contra o patriarcado, contra todas essas questões a que somos submetidas. Como eu disse inicialmente, me choca muito o fato de ter lido tantas coisas com as quais eu me identifiquei em 2020, sendo que foi um livro escrito há tanto tempo, era esperado que tivéssemos evoluído mais. Mas cada passo é importante na jornada, então vamos firmes lutando contra essa sociedade patriarcal, contra o machismo e podendo ter o nosso corpo e a nossa alimentação como fontes de realização, sem essa pressão toda, tá bom? Agradeço mais uma vez esse convite da Joana, espero que em outras oportunidades a gente possa se falar, tá bom? Um abraço, beijos!
Cura para a compulsão alimentar é um processo crescente de autoconsciência em que é necessária a substituição da autorrecriminação pela autoobservação. E para isso é necessário coragem. Coragem para olhar o que está por trás dos atos e ser capaz de se sintonizar com os sentimentos dolorosos que estão sendo encobertos pela compulsão por comida. Por maior que seja a insatisfação com o corpo, o primeiro passo no processo de cura é a aceitação. Aceitação da forma do próprio corpo e da forma como se alimenta. Só assim é possível começar de verdade movimentos genuínos de mudança. E por fim, é importante destacar que a finalidade do tratamento da pessoa com compulsão alimentar ou bulimia não envolve necessariamente o emagrecimento, embora isso possa acontecer no decorrer do processo. Porque afinal de contas, uma pessoa obesa pode ser feliz, mesmo não emagrecendo como gostaria. Ser magro não é sinônimo de felicidade ou beleza. A felicidade e a autoestima não são objetos fora de nós, distribuídos apenas àqueles com características físicas específicas. É mais uma potência interna, uma sementinha que precisa ser regada e alimentada constantemente. Quero agradecer a você que me ouviu até aqui, e se você se lembrou de alguém ao ouvir essas reflexões, compartilhe o episódio com ela. Vamos espalhar as palavras da autoestima para mais pessoas possíveis. Quero agradecer a participação da Aline. Quem quiser acompanhar mais o seu trabalho, é só seguir o Instagram, @AlineReis. O meu, para quem ainda não me segue, é @joanapsico com 2N. Um beijo, até a próxima!